meus queridos e queridas, estamos começando aqui mais um podcast, mais um Oxa História, para a alegria aí, né, dos nossos queridíssimos ouvintes, certo? É, rapaz, eu tô achando que milagres realmente acontecem, meu amigo Silvio, porque temos hoje um episódio seguido do Oxa História, né? Gravamos semana passada e essa semana, né, temos mais um episódio, então realmente... né? Os milagres estão acontecendo, né?
A pergunta que eu tenho a fazer é direcionada explicitamente para os ateus. Explique-me essa? Explique-me essa? Como é que não existe Deus se nós estamos gravando duas vezes seguidamente? Então fica aí a questão, né, cara? Fica aí a questão. E hoje, só vou dar uma prévia da introdução. Hoje, o papo é lindo. Hoje você já sentiu aí o cheirinho desse título, que o papo é o como? Lindo. Segue, André.
Mas antes da gente começar esse episódio, eu queria pedir aí um grande favor aos nossos ouvintes. Se você está escutando esse podcast diretamente aí do Apple Podcasts, se você tem um iPhone e está escutando por lá. E se você não está, escuta por lá, ou então vai lá e avalia nosso podcast, coloca 5 estrelas, porque isso vai nos ajudar demais. E se você ainda puder, né, você aí que tá em todas as plataformas, compartilha o nosso episódio, tá, com mais um amigo, pra gente poder chegar em mais e mais e mais gente e continuar fazendo aqui isso que é o que a gente ama de fato, beleza? Desde já agradecemos aí pela sua paciência e pela sua contribuição sempre com o Oxa História. E pra finalizar, segue a gente também no arroba Oxa História lá no Instagram. Estamos sempre postando vídeos, fotos históricas, tá? A gente avisa lá que o podcast está disponível, então segue a gente lá no arroba Oxa História pra você não perder nada. Tá certo, meu amigo Silvio?
É claramente que tá tudo certo. Siga o Oxa História, compartilhe o Oxa História, respire o Oxa História, porque se não for, não vai. Então, seguindo a lógica, tem que seguir. É isso que eu tenho a dizer hoje, muito obrigado, adeus.
É, faz um pouco de sentido realmente essa sua lógica, né? Mas você tá bem, né? Você tá com... assim, como é que tá aí o sua mente e tal? Tá conseguindo raciocinar bem hoje? Ou vamos ter problemas?
Acho que tá faltando o camomila, tá faltando o chá de bolo, porque já... eu não sei se você percebeu, mas as nossas mães, as nossas avós, nossas tias, qualquer problema que tenha, chá de bolo. Fazendo referência...
é, faz sentido.
À mãe de Cris, Rochelle, qualquer acidente doméstico que acontecia era o xarope. Então, se Cris sofresse
então,
um acidente,
um suco de maracujá,
suco,
né?
De maracujá também
um suco
resolve.
De maracujá é bom.
Também resolve.
Silvão, então quer dizer, agora que você puxou a referência, né? Eu lembro de um dia que você me falou que você, na verdade, você é um exímio aí, né? Utilizador do famoso e ilustre puro voodoo. Estou correto?
Exatamente, eu utilizo puro voodoo. Tenho alergia, mas eu uso. É cheiroso, é bom e é legal. Inclusive, eu compro ainda com perigo. Só para que fique... a menção histórica aqui pro Trono do Eucrim.
É, quem pegou, pegou essa aí.
É, e quem não pegou, quem pode pegou, sair pegou. Desse podcast agora que a gente te odeia, tá? Tô brincando, fica aí, cara, a gente gosta.
Não, não, quem não pegou, reveja sua vida aqui, realmente, eu acho que tem alguma coisa errada, não sei. algo de errado não está certo, se você não pegou essa referência, eu não sei como foi a sua infância, né? Não, dispense, cada um tem seu gosto, gente, tem problema não, a gente ama vocês também.
A gente aceita os diferentes.
Tudo bem, ninguém é perfeito.
Fazer o quê, né?
Eita! Tá tendo um terremoto aqui em casa agora.
Pronto. É assim, sempre que se começa uma gravação, o pedreiro, ele ressurge das cinzas, uma brita cai, as pedras começam a chover. São incríveis. É incrível. Mas a gente vai seguindo aí, cara. Enquanto isso...
isso, galera, é pra você ver, né, o quanto as forças do universo estão contra o Oxa História fazer a gravação. É por isso que a gente não grava, tá vendo?
Então, se você apoia o Oxa História e quer que a gente vença essa batalha do mal, venha para o nosso exército. Estamos convocando, inclusive, tá? Essa é a memória que eu vou deixar claro pra vocês. Tem que deixar claro, né?
É, tá corretíssimo. Sem mais delongas, vamos então partir para o nosso episódio. O episódio de hoje que vocês pediram muito, inclusive votaram lá no nosso Instagram, né? Se você não participou da votação, aí, tá vendo? Eu já avisei, segue lá no arroba Oxa História. Todo mundo voltou aí para a gente falar hoje sobre Getúlio Vargas. Nosso querido Getulinho aí vai entrar em cena mais uma vez no Oxa História. E hoje vamos complementar, né? Uma série que já iniciamos há algum tempo atrás, na verdade, que foi a série sobre a Era Vargas. Hoje iremos falar sobre um governo específico, um período específico da Era Vargas, que foi o governo constitucional. Se você ainda não assistiu nenhum episódio nessa série, recomendo que você assista depois o governo provisório e o Estado Novo para fechar aí com chave de ouro esses 15 anos do nosso querido Varguinhas. Beleza? Então, vamos lá partir pro episódio.
Então, pessoal, para começar bem começado essa brinks, a gente precisa entender o contexto. Vamos voltar só no tiqui-tiques do período anterior a esse governo constitucional. Ora, a gente vai encontrar aí logo de cara um golpe militar causado pelo Getúlio Dornelas Vargas, esse pequeno grande homem brasileiro que acabou tomando o governo juntamente a uma galera muito grande aí em 1930. Deu duas tapas, dois murros e dois pesados na cara de Washington Luiz e falou: sai. Cartão Catan, sai na hora, e tu vai sair nesse exato momento. O Washington Luiz saiu, deu rapa, o Brasil viveu uma tensão que tu não tem ideia. Pra se ter noção, Congresso fechado, praticamente não existia mais o poder legislativo. Vargas se tornava pela primeira vez ditador do Brasil. De novo, quer dizer, desculpa, de novo não, mas o Brasil voltava a ter um novo ditador, depois do Deodoro da Fonseca, depois do Floriano Peixoto, o Brasil voltava a ter um ditador chamado agora Vargas, esse civil. O primeiro civil a ser ditador do Brasil foi justamente o Vargas, né? Esse brother aí que assume essa, entre aspas, ditadura de 30 a 34, vive o Brasil e conhece o Brasil nessa dinâmica tensa de jogo, de cintura e de toma lá da cá. Como já dizia o grupo El Chan, Seguro Chan, Amarro Chan. Segura o tchan, 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 tchan. Então, o Vargas teve que segurar o tchan. Então, esse contexto absolutamente tenso é o que vai ser conhecido como governo provisório. Ora, você consegue conceber muito bem que a história ela é marcada por permanências e rupturas. Então, você consegue perceber o processo histórico sendo construído. Logo, comece a projetar na sua cabecinha o que vai acontecer nesse governo de 34 a 37, que é o nosso tema desse podcast de hoje.
Exatamente. Depois dessa lindíssima contextualização que Silvio fez aí sobre o governo provisório, cabe a gente iniciar então, de fato, né, o assunto de hoje, que é o governo constitucional. Tá? Esse governo constitucional de Vargas vai receber esse nome justamente porque é nesse período que ele vai se tocar, né? Que ele vai se dar aí o prazer, na verdade, através de muitas pressões que sofreu, por criar uma Constituição no Brasil. Porque o governo provisório todinho ele passou sem nenhuma Constituição, fazendo o que ele bem entendia. Por isso o Silvio colocou aí muito bem, né, a palavra ditador. Porque era basicamente como o Vargas queria. Vargas ele já vai assumir através de um golpe, certo? Então, aqui no governo constitucional vai ser um pouco diferente, mas nem tanto, tá? Vamos falar. Esse governo constitucional, galera, ele vai acontecer de 1934 até 1937. E aí tem uma coisa muito importante nisso tudo, que é o seguinte. Vai existir uma polarização ideológica muito grande. Nessa época no Brasil, vamos ter dois grupos principais. O primeiro é a AIB e a ANL. Né? A-A-N-L, A-A-I-B. É um tipo um trava-línguas.
Boa, quase, boa.
Né? Mas beleza. Gostou, né? Tudo bem, cara. E dentro desse governo constitucional, a gente vai ter a polarização ideológica, né? Dois grupos aí importantíssimos. O primeiro, a AIB, Ação Integralista Brasileira, e o outro grupo, a ANL ou ALN, dependendo, né, de onde você esteja lendo. E o que significava a ANL? Ação Nacional Libertadora, tá? Vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre esse grupo aí, né, da ANL. Eles eram, primeiramente, anti-imperialistas e antifascistas. E o que significa ser anti-imperialista nessa época? Significa que eles eram contra, né, aquele conceito do imperialismo, né, que se você não lembra, o conceito do imperialismo, ele dizia o seguinte, ele basicamente promovia guerras entre países, certo? Invasão de território, conquista de território entre países, em busca, né, de matéria-prima, mão de obra barata, de mercado consumidor, né? E tudo isso que o imperialismo promovia também. Muita gente faz relação do imperialismo também com a questão do capitalismo, né, de ser algo imperialista também com o capitalismo, porque você vai buscar sempre riqueza, vai buscar lucro, né, em outros países. Você acaba explorando outros países, né, para se favorecer. Por isso que a NL vai ser também um grupo, né, chamado de grupo de esquerda, né, de grupo comunista, né? O comunismo vai ser um dos seus principais fatores e um dos seus principais pontos. Eles não vão curtir mais nem um pouquinho nada que for liberal, nada que for capitalista, tá? Outro ponto importante que eu já tinha citado é a questão do antifascismo, né? Eles eram também antifascistas. Afinal, o fascismo é um movimento de extrema direita. E eles, como um movimento de extrema esquerda, não poderiam apoiar esse tipo de movimento também. Tá certo? Outra coisa, né, importantíssima da ANL era a questão da reforma agrária. E essa gera polêmica e não gera pouca não, né? Desde, né, a gente já conversou, inclusive no nosso Instagram, a gente acabou de fazer um post sobre isso, sobre a ditadura militar, né? Que se você ainda não viu, pode correr lá pra ver. A gente comentou sobre a reforma agrária já na ditadura, mas aqui ela já gerava muito problema. Por quê? Quem defendia a reforma agrária nessa época era chamado de comunista. E a ANL defendia, né? E não à toa também, ela se autoclassificava como comunista. O que significa reforma agrária? Sim, fala aí, eu não tô entendendo. Veja, reforma agrária, ela quer dizer que a gente tem que dividir as terras, né? A concentração de terras que estão na mão de poucos, para dividir para a população no geral, né? Para várias pessoas passarem a ter essa terra. Tá? Então, uma terra que estava concentrada, né, o que a gente chama de latifúndio, grandes propriedades de terra concentrado na mão de poucas pessoas, agora vai ser redistribuída para a mão de várias pessoas, certo? Isso era um dos princípios básicos também da ANL. E, pasme, né, o Brasil até hoje não tem uma distribuição de terras igualitária, né? Até hoje a gente tem uma concentração gigante de terras na mão de poucas pessoas, né? Porque todo mundo que queria implantar isso aqui, tá, era chamado de comunista. Tudo bem, a ANL era de fato comunista, mas não necessariamente a reforma agrária, né, quer dizer comunismo, certo?
Agora, o detalhe, André, o detalhe dessa questão aí é que o seguinte, a reforma agrária em si, não é um projeto necessariamente comunista, como você está dizendo aí.
Exatamente.
A gente encontra liberais renomados, tá? Liberais renomados, ou seja, pessoas que têm uma tendência a prezar mais por essa coisa do capital. A gente vai ter esses liberais mais renomados assim, defendendo uma certa reforma agrária, uma certa justiça agrária. E aqui eu estou falando especificamente do Thomas Paine. Quem não conhece Thomas Paine, sinceramente, conhece pouquíssimo sobre o liberalismo. O Paine, ele que vai ser um dos pais da América, né? Um dos pais da independência dos Estados Unidos. Quem não conhece o panfleto do Paine, o senso comum, né? O Paine, ele vai conseguir criar inúmeros textos apoiando essa justiça agrária, dizendo que é absolutamente justo que isso aconteça e ainda mais, que impostos, ou melhor, que uma certa quantia anual seja dada pelo Estado a essas pessoas, até que essa diferença, não só de terra, mas também financeira, seja reparada. Então, observe, a gente está falando de um liberal, não é um comunista. Ele nunca foi um comunista.
Isso,
então,
isso, exatamente.
Veja tudo isso, tá certo?
Não era algo restrito realmente ao comunismo, certo? Gente, para finalizar a ANL, vale dizer o seguinte, né? Que Luiz Carlos Prestes era o principal líder desse movimento. Inclusive, esse cara aqui, né, que é o famosíssimo da Coluna Prestes, né, aquele movimento que foi contra, basicamente, a República Velha, né, a República da Espada, foi contra tudo o que aquela República pregava, certo?
Só que aí a gente vai entrar numa questão bastante grande, bastante complicada, meus amores, porque já sentiram que a ANL não come pra ninguém. A ANL é punho fechado, dedo na cara e gritaria. Então já sentiram o clima que a ANL vem, e vem pesado. Vem com tudo. Então, nesse clima aí, a ANL propondo uma reforma agrária, ela tá literalmente pegando uma vara de 30 centímetros e dando na cabeça de uma onça com fome. Esse papo, ele também é alimentado com a discórdia que a ANL vai promover contra o governo Vargas. A ANL, como o André bem disse, ela passou a ser presidida pelo Carlos Prestes. Carlos Prestes, ele era um brother militar. Se não me falha a memória, ele era um tenente. Tá? Então, o Prestes, ele ajudou, de certa forma, a pôr o Vargas no poder lá em 30. E o Prestes, juntamente a esse momento da ANL, acabou identificando que o Vargas não cumpriu o que ele prometia. E lutava não só por um antifascismo, não só por pautas antiliberais, anticapitalistas, por assim dizer, mas também lutava por uma certa deposição do governo Vargas, né? E também contra o racismo. Isso é um ponto muito interessante que as pessoas deixam muito passar. Sempre quando se fala de racismo no Brasil, as pessoas lembram automaticamente da escravidão e de casos atuais do racismo. Por exemplo, caso de jogador de futebol, algum caso que acaba viralizando na internet. E aí fica um vácuo na história. Fica tipo, o racismo existiu na escravidão e existe hoje, pronto. E ninguém fala do racismo na era Vargas, na República Liberal, na ditadura militar. Quer dizer que não existia? Não. De jeito nenhum. Existia. E a ANL, ela ajudará a levantar a voz dos movimentos antirracistas também, tá? Esse Carlos Prestes aí, ele é um brother, assim, engraçado. Ele foi fazer um discurso, se eu não me engano, foi no Rio de Janeiro. E aí, se liga na fala final desse brother, nesse discurso. Disse o Prestes: abaixo ao fascismo, abaixo ao odioso governo Vargas, por um governo popular e nacional e revolucionário, todo o poder à ANL. Só que o Vargas é menino esperto. O Vargas, ele sabe o que está fazendo. O Vargas colocou 3 agentes nesse comício que o Prestes falou isso. Aí eu te pergunto, ô André, tá sentindo um cheiro de treta aí? Isso foi em 1935.
A treta tá grande, meu filho.
Tá sentindo aí, André? Porque chegou aqui
no cheirinho. Estou sentindo uma treta.
Estou sentindo uma treta, cara. O Prestes, ele não queria nada, né? O Prestes queria nada, né, André? Ele só queria que todo o poder estivesse na ANL e que o governo Vargas caísse. Mas ele não queria nada, né, André?
Luiz Carlos Prestes era um grande sonhador, mas que na hora de sonhar junto, de sonhar, pegando em arma mesmo, pra botar um negócio pra ver, a gente vai ver que, na verdade, ele só era sonhador mesmo. Sabe? E depois a gente vai conversar sobre isso. Só um spoiler. Mas assim, tem um lema, né, que esse cara era muito comunista, muito, muito, muito. Inclusive, o lema do grupo ANL, né, era o lema do próprio comunismo, né, da própria Revolução de 1917 na Rússia, que isso. Era pão, terra e liberdade, né? O grande lema, eles basicamente copiaram o lema da Rússia e trouxeram pra cá. Sim, descaradamente mesmo, porque eles se declaravam, de fato, comunistas, tá?
Só pra constar, André, o Carlos Prestes, ele tinha ligações diretas com a União Soviética, vamos ver. A União Soviética do Stalin, tá? Então, o pão pras terra vive.
Mandava zap, trocava Tinder, era um rolo doido, viu?
Pois é, né?
Era uma relação de amor grande, grande, mas... Calma, vamos ver se a União Soviética vai ajudar tanto assim, tá?
E aí, André, como a gente tá comentando agora, o clima esquentou não. Ficou sol. O Vargas, assim que escutou, no dia seguinte o Vargas fechou a ANL e a declarou ilegal. Ah, André, olha, se você queria treta, meu filho, você conseguiu arrumar, porque o Vargas, ele é pequeno de tamanho. Mas na tapa o Vargas cresce. Qual foi a resposta? Diz aí.
Só que aí é que tá, meu querido Silvão. A ANL se achava também. Tá achando que os caras ia comer pra Vargas assim? Não ia comer pro meninão Vargas, não. Eles não contavam com a astúcia de Vargas e disseram: ah, pois é, vai fechar a gente. Então vamos preparar todo mundo aí para essa revolta, vamos pegar em armas, vamos fazer que nem dizia nosso querido Karl Marx, né, que eles adoravam também Karl Marx, vamos pegar em armas e vamos botar fogo nessa bagaça. E aí, em 1935, vai acontecer a Intentona Comunista. E o que foi essa Intentona Comunista? Vamos lá, né, foi uma tentativa, né, de toda a galerinha aí da ANL, da galera que também que já tinha participado dos partidos comunistas brasileiros, de se juntar, certo? De estar todo mundo junto e tomar o Brasil e instaurar o comunismo no Brasil, né? Aos que acham que o Brasil ficou muito perto de ser comunista, escuta aí essa historinha. Três estados importantes participaram disso: Rio Grande do Norte, Pernambuco e Rio de Janeiro. E aí, como é que foi essa história? Foi o seguinte, o estado que mais durou essa brincadeirinha aí foi o Rio Grande do Norte, tá? Porque os outros não deu nem muito pro cheiro. A galera se arrumou, achou que ia partir pra Intentona, e aí ligaram pra Luiz Carlos Prestes dizendo: e aí, tudo certo, meu filho? Ele disse assim: oxê, não tava sabendo de nada, não. O cara deu pra trás na última hora, no último dia, no último segundo. Desmobilizou geral. Os outros estados que iam participar também dessa Intentona, né, dessa tomada comunista do Brasil, nem participaram, nem se deram o trabalho de levantar da cama, tomar aquele café, comer cuscuz e sair de casa. Não rolou nada disso. Então, o que é que vai acontecer? Só esses três estados vão dar a cara a tapa pra partir pro movimento. A galera todinha que era comunista, né, no Brasil, não vai participar. Ou seja, o movimento, antes de começar, já era uma furada. Já deu errado antes de começar, né? E aí, Rio Grande do Norte, Pernambuco e Rio de Janeiro vão partir aí, né? Dizer, ó, a gente não vai precisar desses caras, não. Vamos embora, nós três, a gente se garante. Principalmente Pernambuco, né? Pernambuco é doido por guerra. Viu uma guerrinha aí, viu um negocinho pra se revoltar, eu vou junto também, sabe nem o que tá acontecendo. Ó, bora. Eu tô aí junto, me bota aí.
Exatamente isso. Eles nem sabiam. Oxe, a revolta, eu vou. Pronto. Eu vou, tá bom, vou. Eu quero.
Exatamente.
Fazendo nada por aqui.
A galera se sentindo aí largada pro Luiz Carlos Prestes, né? O cara largou. O cara foi, meu irmão, o cara farrapou de uma maneira assim extraordinária e excepcional. E o que é que
vacilão
vai acontecer?
Vacilão Prestes.
Vacilão Prestes. Eu vou falar principalmente do Rio Grande do Norte, tá? No Rio Grande do Norte, esse conflito vai durar... vai ser muito longo, viu? Apenas 4 dias, né? O conflito
não
vai durar apenas
isso.
4 dias. Exatamente.
Temos a bagatela total de 4 longevos dias, André. Não acredito nisso.
Esse comunismo no Brasil realmente é muito forte, viu? Eu não sei como é que a gente conseguiu sobreviver a isso. Sinceramente. E aí, nesses 4 dias de conflito, a galerinha aí roubou ônibus, certo? Disse, ó, ônibus agora é gratuito, viu? Não tem mais passagem. Todo mundo pode subir. Sonho, né? Sonho virando realidade. A galera implantando aí o comunismo. A galera, todo mundo lá, subindo no ônibus, indo pra um lugar, pro outro, né?
Olha o movimento estudantil aí crescendo.
Vivendo a boa vida, vivendo a boa vida. E todo mundo, pô, agora vamos apoiar esses caras aí, meu irmão. Esses caras aí estão dando passagem de graça. Invadiram aí o governo, tiraram aí a galera do poder, né? Mas não vai durar muito, não, tá? A galerinha aí vai chegar lá no quartel que eles tinham tomado. Vão chegar no quartel, vão meter um monte de bala nesses comunistas que tinham invadido aí, certo? E aí o movimento basicamente vai acabar. Vão ser 4 dias. No Rio de Janeiro também vai ser a mesma coisa, né? Esses revolucionários, eu acho que vai ser até mais covarde. Porque o movimento no Rio de Janeiro, ele vai acontecer da seguinte forma, né? Também num quartel lá no Rio de Janeiro vai ter alguns oficiais que vão ser comunistas. Eles vão acordar, certo? De manhã cedo e vão matar todos os outros que não concordavam com o comunismo. Então, a revolta deles, né, vai ser basicamente matar as pessoas que eram contra o comunismo no quartel. Só que depois, outras pessoas também vão chegar, certo, em busca, né, de saber o que aconteceu e vão acabar com o movimento. Até porque eles não tinham gente suficiente, tá? O principal problema era esse. A Intentona Comunista não tinha gente suficiente. Em Pernambuco, vai ser a mesma coisa, o mesmo processo. Por isso que é dado esse nome de Intentona, né? Intentona significa uma tentativa que falhou, que não deu certo, que não deu pra nada. Na verdade, deu, né? Deu passagem de graça pra turma aí. Então, a turma gostou, valeu a pena. Mas assim, o movimento nem foi nem cheirou, nem nada, sabe? Mas, né, esse movimento vai ser utilizado por um cara que tem uma inteligência muito acima dos demais, um cara diferenciado, um cara que é diferente, né, não, meu amigo?
Exato.
Silvio?
Mas, só para que fique claro aqui, eu vou trazer uma citação da Lillian Schwartz, uma importantíssima historiadora. Na verdade, ela não é nem historiadora, né? Ela é antropóloga. Mas ela também trabalha nessa área da história, é bastante interessante. Um texto dela, juntamente ao da Heloísa Sterling, que é O Brasil, uma Biografia. Inclusive, um excelente texto, tá? E aí, tem aqui escrito o seguinte, ó. A ANL foi exatamente isso. Uma frente de massas atuando dentro da ordem constitucional com 400 núcleos espalhados por todo o país, capaz de promover grandes campanhas em favor dos direitos dos cidadãos e comícios que reuniam milhares de pessoas. Ou seja, era um movimento assim como qualquer outro, dentro da legalidade, dentro da Constituição, que a gente ainda vai tratar, que é a Constituição de 1934. Então, o Vargas, ele apelou, ele meteu pau em cima da ANL, porque ele realmente tinha essa contradição ideológica, tá? Mas é importante salientar que o Vargas tinha essa contradição ideológica porque tinha gente no seu próprio governo, como o Góes Monteiro, como o Felinto Müller, que vão falar e vão ter falas e vão ter posicionamentos muito favoráveis e muito próximos ao do nazifascismo, que vai estar crescendo constantemente, ao totalitarismo. Só que, para falar um pouquinho mais sobre esse movimento totalitário, esse movimento quase que nazifascista mesmo aqui no Brasil, ou melhor, esse movimento fácil de fato aqui no Brasil, a gente vai chamar um convidado absolutamente especial, lindo e cheiroso, chamado o professor Luiz Henrique, que vai tratar um pouco mais do A e B. A gente começou a fala da polarização do Brasil tratando dessas discussões da A e B e da ANL. A gente acabou de falar um pouquinho agora sobre a ANL e vai deixar a fala sobre a A e B com o professor Luiz Henrique. Só para fazer um ponto aqui, eu queria pedir desculpas ao professor Michel Chaves, tá? Que participou do nosso podcast sobre o período medieval. Eu chamei ele de Michel Alves. Veja que crime eu cometi. Michel, te amo. Nós te amamos. I love you forever to be. Mete bronca, Luiz.
Hello, guys. E aí, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Caramba, muito feliz em participar do podcast do Oxo História. Eu acompanho a página já desde sua fundação, eu acompanho o perfil de vocês. E eu ficava me perguntando, caramba, será que um dia eu vou fazer parte de um podcast desse? Sempre fui fã de vocês. E sobretudo aí do Silvio, né, que eu tenho uma relação mais próxima. O Silvio foi meu aluno. Hoje em dia somos colegas de profissão, amigos, e para mim é motivo de muito orgulho ver Silvio crescendo, né, na sala de aula e também nas redes sociais, né, querendo ou não, enquanto produtor de conteúdo, né, criador de conteúdo e conteúdo de qualidade, com certeza, que esses meninos produzem aqui no Oxo História. Então, muito, muito obrigado a você que nos ouve e muito obrigado também aí ao nosso querido Silvio, né, em especial nosso querido Silvio aí do Oxo História. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Luiz Henrique, eu sou professor de Ciências Humanas há mais de 10 anos, né? Trabalho já em cursinho há mais de 10 anos, em escolas, e já tenho aí uma boa experiência, uma boa bagagem, não somente com a prova do Enem e demais vestibulares, mas com esse assunto que é freguês dentro da prova do Enem, já faz um tempinho, inclusive, que ele não cai da forma como a gente gostaria que ele caísse, que é justamente a Era Vargas. Mas especificamente, hoje a gente vai estar falando sobre, os meninos aí já começaram a falar, inclusive, sobre o período, né, o segundo período da Era Vargas, que é o seu governo constitucional, pegando aí de 1934 até 1937. E os meninos falaram aí da ANL, Aliança Nacional Libertadora, liderada pelo Luiz Carlos Prestes, esse grupo que era o grupo aí de orientações comunistas, mas do outro lado né, nesse período, do período constitucional, nessa fase do período constitucional, do governo constitucional de Vargas, é um período marcado por essa bipolaridade ideológica entre a ANL, liderada por Luiz Carlos Prestes, e a AIB, era o outro grupo da oposição à ANL. Para quem não sabe o que é a AIB, era a Ação Integralista Brasileira, e ela foi criada em 1932 por um carinha chamado Plínio Salgado. Mas antes de eu falar para vocês das características do integralismo, a gente precisa entender o contexto, né, no qual esse movimento ele foi criado. E antes de eu chegar em 1932, antes de eu chegar no próprio governo constitucional de Vargas a partir de 34 e o movimento, né, da AIB, a gente precisa voltar lá para 1922, na Semana de Arte Moderna. Naquele momento ali, o Brasil estava passando por grandes mudanças no que se refere à questão das artes e da literatura, a partir de 1922. E alguns movimentos daquela época surgiram para justamente valorizar a cultura brasileira, para defender uma cultura que fosse puramente brasileira, uma cultura que representasse e fortalecesse a identidade nacional sem nenhum tipo de influência europeia, sem nenhum tipo de influência estrangeira. Então, movimentos como o movimento regionalista, o próprio movimento antropofágico, né, conhecidíssimo aí pela Anita Malfatti, pela Tarsila do Amaral, sobretudo quando ela pinta aquele quadro lá, o Abaporu, né, o homem que come, e o que que seria? Ele comeria o quê? O homem que devora, então, essa influência, né, a arte brasileira que devoraria e sumiria com essa influência europeia e criaria, então, um fruto puro, né, que fortalecesse a identidade nacional. E vários movimentos daquela época surgiram com o objetivo de apagar essa influência europeia das artes do Brasil. E aí um desses movimentos era o Movimento Verde e Amarelo, né? Ali com o Cassiano Ricardo, com o Menotti Del Pitia e com o Plínio Salgado, que era então, que vai virar mais tarde, o líder da Ação Integralista Brasileira. Esse movimento do Cassiano Ricardo, Menotti Del Pitia, do Plínio Salgado, a gente começa a chamar de Movimento Verde e Amarelo, que mais tarde, justamente por conta dessa ideia de fortalecimento da nacionalidade, da identidade cultural nacional brasileira, vai ganhar o nome de Movimento da ANTA, ou então Escola da ANTA. A ANTA, que seria para eles o bicho, não é, o animal ligado à mitologia tupi daquela época, indígenas brasileiros. A anta é um animal extremamente valorizado pela mitologia tupi daquela época, então, para unir o útil ao agradável, pegaram ali o animal, a anta, e colocaram então outro nome do Movimento Verde e Amarelo. A ideia ali era justamente como dos outros movimentos da época, trazer para as artes, para a política brasileira, trazer para o seio social brasileiro a ideia de uma identidade nacional fortalecida. E dentro desses caras que participaram da Escola da ANTA estava aí Plínio Salgado. Plínio, ele era jornalista de formação e ele era escritor. E naquela época da década de 30, ele teve a oportunidade de viajar até a Itália e entrevistar face to face, assim, né, cara a cara, o líder do Partido Nacional Fascista naquela época, que já tinha ascendido ao poder, que era o Benito Mussolini. Aí ele entrevistou Mussolini lá e pegou toda a inspiração nessa entrevista. E a partir disso, em 1932, quando ele retorna dessa viagem, ele vai reunir alguns intelectuais da elite brasileira, pessoas que seguiam, né, ideias e tendências autoritárias, vai expor as ideias que ele conseguiu coletar na entrevista com o Benito Mussolini, e meses depois ele vai criar então o integralismo. Aí, com a fundação da Ação Integralista Brasileira, em outubro de 1932, ele lança o Manifesto Integralista, que vai trazer as principais características do integralismo, que seria então o nacionalismo, né, essa defesa, esse amor aí exacerbado, esse ufanismo, né, pela nação, o corporativismo, né, que vai então defender a ideia que era necessário que as classes de profissionais criassem então grupos que defendessem, né, os seus próprios interesses para que, através disso, o Estado pudesse controlar. Mais tarde, lá na época ditatorial de Vargas, isso vai se chamar, inclusive, dentro dos sindicatos, de sindicalismo pelego, né, o Estado controlando a sociedade através dos sindicatos. a centralização de poder nas mãos do chefe do grupo, que seria então o próprio Plínio Salgado, e eles criaram um lema assim, altamente conservador, que era Deus, Pátria e Família, simpatizando assim com o nazifascismo, inclusive trazendo até um símbolo, né? No nazismo você tinha a suástica, no Partido Nacional Fascista era então o facce, né? Que era o feixe, onde os soldados romanos da antiguidade amarravam a machadinha para ter maior aderência na mão. E no caso do integralismo seria o sigma, né? Aquele símbolo lá da matemática do somatório. E eles faziam até uma saudação que era Nauê, que em tupi, em língua tupi, significava eu te saúdo, meu amigo, eu te saúdo, meu camarada. Algo assim do tipo. Aí nesse momento, lá na Europa, estava no auge os regimes totalitários, né? E o recuo das democracias. Nessa época, a maior parte dos parlamentares da Alemanha e a maior parte dos deputados italianos seguiam ideias totalitárias e ocupavam os cargos públicos, né? Na Espanha, por exemplo, estava prestes já a explodir a Guerra Civil Espanhola, que vai explodir em 1936 e vai durar até o início da Segunda Guerra em 1939, que vai ser um conflito, né, entre os falangistas, que eram nacionalistas, centralizadores de poder, naquela época, grandes latifundiários da Espanha, contra os democratas, que eram adeptos à República e à Democracia. Esses falangistas nacionalistas eram liderados por Francisco Franco, ganharam a Guerra Civil. E o Franco vai governar de forma totalitária até a década de 70, quando ele morre, né? Em Portugal, nessa época, também se instaurava o salazarismo, né, com o Salazar. É engraçado que lá em Portugal foi um golpe do golpe, né? Carmona deflagrou um golpe e depois os próprios adeptos de Salazar também deflagraram outro golpe em cima do Carmona e impuseram aquilo que eles vão chamar de Estado Novo Português. Então, a Europa meio que passava por um período obscuro, né, naquela época, de ditaduras, e essas eram as motivações necessárias para que Plínio queresse instaurar uma ditadura aqui no Brasil também. A questão é que em 37, Vargas, com a ajuda de alguns militares, deflagra um golpe de Estado aqui, que vai ser sinalizado por um plano Cohen, né, chamado Plano Cohen, um plano aí arquitetado por comunistas, assinado por comunistas para sequestrar, matar o presidente Getúlio Vargas, tomar o poder, uma doideira arretada. E no caso, Vargas, com a ajuda desses militares, instaura o Estado Novo Brasileiro, que vai ser a terceira fase da Era Vargas, né? Depois do governo constitucional. Uma das primeiras coisas que Vargas fez, quando instaurou o Estado Novo, foi extinguir todos os partidos políticos do Brasil, para que assim ele pudesse centralizar ainda mais o poder em suas mãos. Aí, no caso, a A e B, a Ação Integralista Brasileira de Plínio, caiu na ilegalidade justamente nessa época. Isso foi motivo, gente, suficiente para que em 1938 os integralistas até impetrassem uma tentativa de golpe contra Vargas, algo que a mídia na época chamou de intentona integralista, que acabou não dando certo. E fez com que Plínio Salgado fosse justamente se exilar em Portugal, lá que era governado pelo ditador Salazar. Não, meninos? Valeu!
Exatamente, então fechamos aí com a fala do nosso queridíssimo Luiz. Desde já agradecemos demais, meu querido, aí, por você ter aceitado participar do nosso podcast. Ficamos muito felizes com a sua presença e com o que você teve, né, para agregar com a gente aí, com esse seu comentário, que foi extremamente necessário para a gente entender o que estava acontecendo nesse contexto do governo constitucional de Vargas. Mais uma vez, muito obrigado, de verdade.
E, como a gente havia prometido ainda nesse podcast, vamos tratar sobre a terceira Constituição brasileira, segunda Constituição republicana. Nesse momento da história do Brasil, a gente já teve a Constituição de 1824, a Constituição que regeu todo o Brasil Império, a Constituição de 1891, primeira Constituição republicana brasileira, e agora nós teremos o Racha. Teremos uma nova Constituição, que é a primeira Constituição varguista, a de 1934. Essa Constituição, ela nasceu, não pense você, que ela nasceu sem pressão, que ela nasceu de boa, porque o Vargas amanheceu numa manhã linda e disse: vou fazer uma Constituição para o povo brasileiro, de jeito nenhum. Você lembra muito bem na introdução desse áudio, desculpa, desse podcast, que é áudio. Que eu falei que o governo de 30 até 34 varguista foi um governo ditatorial. Então, um ditador, em que momento você vai imaginar um ditador querendo cercear os seus próprios poderes? Tempo nenhum, né? Então, é exatamente isso. Então, o Vargas, ele não queria essa Constituição. O Vargas, ele tinha medo de duas coisas na sua vida. Uma Assembleia Constituinte, aquele grupo específico para formar uma Constituição, e eleições. durante esses 15 anos no Brasil não houve eleição, viu? Que fique bem claro isso. Então, o Vargas ele vai criar essa Constituição de 34 sob pressão. Houve uma guerra civil no Brasil, meus amores. Uma guerra civil lá em São Paulo. É a famosa revolta constitucionalista paulista. Após essa guerra, que foi em 32, tá certo? Após essa revolta que foi em 32, o Vargas vai entender que, ó, não, realmente não dá mais, eu tenho que criar uma Constituição, senão eu vou pegar em merda aqui constantemente. Então, em 33, no finalzinho de 33, o Vargas vai formar uma Assembleia Constituinte e aí, a partir dali, vai ser construída a Constituição Brasileira, perfeito? A Constituição vai sair ali em meados de 34, tá? E vai trazer pontos excepcionais para a democracia brasileira, tá certo? Por mais que a gente tenha no Vargas uma figura de um ditador, a Constituição de 34 ela foi realmente positiva em vários aspectos. Por exemplo, a Constituição de 34 ela trouxe à tona de volta o poder legislativo. Ela trouxe a reabertura do Congresso em esfera federal, estadual, municipal. A Constituição de 34 trouxe o poder de volta ao Legislativo de fiscalizar o Executivo. Trouxe também uma perspectiva realmente muito importante, que é exatamente a extinção da reeleição. Então, a partir de 34, o Vargas ou qualquer outro presidente, seguindo a Constituição de 34, não poderia mais ser reeleito. Então, todas essas perspectivas acabaram sendo, de fato, muito importantes para a democracia brasileira. Obviamente, nós teremos aqueles pontos, contrapontos, né? Mas esses aqui são realmente interessantes para a construção do futuro político brasileiro.
Exatamente. Tem um ponto também muito importante dessa Constituição, Silvio, que além dela pôr fim, né, nessas coisas que você já falou, pôr fim na questão da política dos governadores, né, que era uma coisa que Vargas assumiu tentando colocar fim, e só foi colocar fim aí depois, né, de 4 anos, a gente também tem a questão da votação feminina. Aqui as mulheres, pela primeira vez, né, vão ganhar o direito a voto, o direito de votar. Elas não vão votar aí, de fato, tá? Porque Vargas não vai abrir direito delas votarem, a gente vai saber um pouquinho mais depois disso. Mas elas vão ganhar pelo menos o direito de votar pela primeira vez na história do Brasil. Então isso foi um ponto importante e fundamental. A outra coisa, né, que eu queria falar é que isso também já foi previsto no Código de 1932, tá? No Código Civil de 1932, mas ele é oficializado na Constituição de 1934 da votação feminina. Inclusive foi uma questão que já caiu no Enem, né? Muito famosíssima também desse nosso queridíssimo vestibular.
E só pontuando, a gente pode colocar assim, alguns pontos negativos, né, nessa Constituição, já que a gente colocou alguns pontos positivos, que é justamente a ascensão do Legislativo, né, a equiparação dos poderes entre o Legislativo, Executivo e Judiciário, o voto feminino, que como o André disse, foi de suma importância para o Brasil, a gente vai ter também alguns pontos extremamente negativos. Como, por exemplo, os analfabetos, eles continuavam excluídos do jogo político. Então, que democracia é essa? Vale salientar que os números de pessoas analfabetas no Brasil, ainda em 34, são altíssimos. A gente só vai encontrar uma grande redução do analfabetismo brasileiro a partir da instituição do método freiriano. Ou seja, década de 90, meados de 80 para cá. Então, sinta o clima. A maioria da população, a maioria esmagadora da população brasileira não poderia votar porque era analfabeto. Além de que, aí vem um ponto que fica no coração, que fica aquele dois pés atrás. A Constituição de 34 concedia ao Executivo a prerrogativa de ser declarado estado de sítio. Meu amor, se tem uma coisa que ditador gosta é poder. Se tem uma coisa que ditador gosta, é o que, André? Poder. E você dá a prerrogativa de estado, de decretação do estado de sítio para o executivo, ou seja, nas mãos do Vargas, você já pode sentir que vai dar merda. E eu só tô adiantando aqui o que vai acontecer, meu velho. Solta aí, André.
Exatamente. Vargas vai usar tudo o que aconteceu na Intentona Comunista, que, assim, basicamente não aconteceu, né? Sabe? A intentona não aconteceu, mas ele vai usar dessa ideia e mostrar o seguinte: ei, vocês viram? Acabou de acontecer em 1935. O Brasil está sob a ameaça do comunismo. O Brasil está com a ameaça iminente do comunismo chegando. A gente precisa fazer alguma coisa. E aí o cara, né, inteligente, cara, o cara sabia brincar com as coisas, né? Então ele vai falar pro capitão dele naquela época, que era o capitão Olímpio Mourão Filho, para escrever uma carta. E essa carta vai ficar conhecida como Plano Cohen. Nessa carta, Vargas não vai nem se dar o trabalho de escrever bonitinho, vai botar lá umas 4 linhas e dizer: ó, o Brasil está sob grande perigo de ser invadido pelos comunistas. Para frear esse avanço do comunismo no Brasil, nós precisamos instaurar uma nova forma de governo, né, que vai ser conhecida como Estado Novo. E é esse gancho que Vargas vai pegar para instaurar de vez o que ele sempre quis, né, o que sempre foi do seu fetiche aí, que é uma ditadura. Então, em 1937, Vargas vai criar o Plano Cohen para instaurar o Estado Novo, a ditadura brasileira, que já falamos sobre isso também em outro podcast, fica a deixa.
Ou seja, ele só oficializou o seu desejo mais primitivo, que era justamente constitucionalizar uma ditadura. Olha, meu irmão, é até engraçado falar isso. Ele constitucionalizou uma ditadura. O brother criou uma constituição para fazer uma ditadura. E só para fechar, para que vocês sintam essa repressão do Vargas, que foi uma repressão muito séria aos comunistas, o Vargas criou a Comissão de Repressão ao Comunismo, o CRC. E aí foi uma enormidade de gente presa, torturada. Inclusive, o próprio Graciliano Ramos, lá da Bahia, foi preso. Foi preso e ele acabou soltando uma frase bastante marcante, né? Ele disse: aqui não há direito. Escutem, povo. Nenhum direito. Acho que com essa frase a gente pode encerrar muito bem esse podcast e vocês consigam entender e desmistificar esse imaginário do governo Vargas de ser o herói do Brasil, de ser o pai dos pobres, o pai do que for, e compreender bem o quanto que o Vargas não tem muita coisa de gente boa, assim, né? Lembre-se, estamos falando de personagens históricos.
Assim, ninguém vai negar os feitos que ele fez pro Brasil, né? Que foram grandes feitos. Mas a gente não pode deixar de apontar os problemas que o seu governo teve, né? Que muita gente às vezes esquece de apontar.
São as narrativas. Alguns vão olhar o Vargas como herói, pelos pontos positivos que o Vargas fez, que André acabou de soltar. Outros vão olhar o Vargas como o próprio Lúcifer aqui na Terra. Nosso papel, enquanto professor de história, é trazer esses dois lados. Tá certo, pessoal? A gente vai ficando por aqui. Vou passar a bola para o André para ele fazer aquela despedida legal, linda e sexy.
Exatamente. Meus queridos, muito obrigado para você que escutou até o final esse programa, esse podcast. Obrigado a você que tem nos acompanhado esse tempo todo. Não esquece de compartilhar esse episódio se você gostou do que ouviu agora. E é isso. Um abraço para todos. Um beijo, um cheiro. Até a próxima. E eu falei toda a tua frase, Silvio. Como é que a gente vai fazer?
É só
agora
dar um cheiro mesmo e falar que vocês estão no meu coração. Xelegagas.
É isso. Que a história esteja com vocês. Valeu.